Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Programa Pituna Panha Panharama, boa noite para todos vocês. Você está nas ondas sonoras da Rádio Fiscal 95,3 FM, teu programa Vozes Indígenas. E hoje eu estou aqui nos estúdios da rádio e eu sou João Ribeiro. Ariabuqueso, nosso parente, está no sítio Centenário. Está junto com os parentes Cariri Chocó. E tem muitas novidades hoje, o ouvinte vai acompanhar. Então, já vamos lá pro sítio. Ariabo.
Alô, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Aqui quem fala com vocês é o Ariabo. Vocês conhecem como filho do povo Balatiponé também, né? E estamos aqui com um grupo de indígenas que está participando de umas atividades aqui na cidade de São Carlos. E estamos com um membro aqui do povo Cariri Chocó, né, que acompanha o grupo. E ele vai se apresentar para vocês aí das atividades que estão promovendo também aqui nessa semana. E aí, é com muito prazer e com muita honra que eu falo com esse guerreiro.
Cangue Kayá, boa noite, UFSCar, aqui em São Carlos. É um prazer ser convidado para essa feira orgânica que está acontecendo na cidade, onde nós vamos trazer todos os nossos conhecimentos e aprender um pouco com a nossa sociedade, porque o Brasil, ele é um povo só. Hoje nós estamos aqui na cidade, trazendo um pouco do nosso conhecimento através do nosso canto, nossa dança, nossa cultura. O meu nome é o Irissá, eu sou da etnia Cariri Chocó, onde nós roda o Brasil todo, divulgando nosso trabalho, levando até as pessoas um pouco do nosso conhecimento. E também nós trabalhamos na questão educativa, né? Nas escolas, onde nós temos um grupo que vai até a escola passar um pouco o nosso conhecimento, a nossa história para o próprio aluno e professores, que hoje é pouco que conhece a verdadeira história dos povos originários do Brasil, né? E é por isso que nós temos esse trabalho. E lá na minha aldeia, hoje em Alagoas, Cariri Chocó, onde a gente temos escola também, e nós estudamos, e mantemos a nossa cultura tradicional, né? Através dos nossos rituais Aricuri, que até hoje é fechado, não para entrada nenhum índio também, a aldeia é aberta para visita. Onde através desse fechamento da Aricuri que nós cultivamos até hoje a nossa cultura indígena. Porque você sabe que hoje a nossa cultura indígena está passando por um grande acontecimento, né? Que hoje o Brasil, que está acabando com o coração, não o Brasil, né? O nosso governante, que está acabando com o coração do nosso país, que é a Amazônia. E você vê hoje que toda a população brasileira, não só indígena, como a população brasileira está sofrendo através desse acontecimento. É por isso que nós, os povos indígenas, sofrem mais. Uhum. Essa causa não é só do nosso povo indígena, é de todos nós, de toda a população. E a gente trabalha muito com a nossa medicina sagrada, que é tirada própria da nossa natureza. Uhum. E se não fosse a medicina sagrada, hoje não tem esse povo resistente, esse povo guerreiro que hoje encontra nesse país. É por isso que a gente pede o apoio de toda a população que queira nos ajudar a ter essa luta contra esse grande governo que está atuando no nosso país hoje.
É isso mesmo, são situações que a gente vem enfrentando, né? Uma delas é a atual conjuntura. Eu acho que é importante a gente fazer, talvez, aí um pensamento sobre isso. E para você, parente, o que, que o seu povo tem contribuído? Você também está aqui, né? Os ouvintes não estão te vendo agora, mas você está com a pintura de seu povo, né? Feita de limpapo. E isso é muito comum, né? Os povos indígenas se pintarem, né? Para demonstrar aí, às vezes, informações que são de muito tempo atrás, né? A gente consegue preservar isso. Muitos povos indígenas ainda têm oportunidade de preservar a parte dos conhecimentos ou alguns a integridade até. E você falou sobre as intervenções de vocês nas escolas, né? Que também é uma área que precisa ser trabalhada, né? A parte da educação. E como que vocês, dentro da aldeia, se relacionam aí com as crianças na escola também, por exemplo? Vocês recebem visita de pessoas? Que ano? Que período do ano, por exemplo?
Hoje, na aldeia Carachocó, hoje nós temos uma escola diferenciada, que toda a população sabe que hoje o grau da escola, a escola ela tem um protocolo, né? É criado pela Secretaria da Educação. E plantar uma educação diferenciada na sua própria área indígena é complicado. Por quê? Porque todas as pessoas falam, conhecem, mas na hora não sabe ter o costume nem a tradição de cada povo. No Brasil, hoje, tem 305 etnias diferentes. E cada etnia, hoje, cada povo tem seu costume, sua tradição, sua dança, seus cantos. Mas, dentro de Carachocó, hoje, os professores, é tudo professor indígena. Por que hoje é professor indígena? Porque antigamente não tinha professor indígena dentro das comunidades. E hoje, cada aluno que estudava, antigamente estudava até a quarta série, e hoje ele saía da aldeia para estudar na cidade, eles foram se formando e se formaram em professores para ensinar os nossos curumim. É que a gente, na aldeia Carachocó, preserva muito a nossa cultura. Porque é de pequeno, de criança que faz um homem. A gente tem esse costume tradicional dentro do nosso povo. Por quê? Porque a gente implantamos dentro da nossa aldeia uma escola diferenciada. Estudar todas as matérias de vocês brancos. Também não esquecemos a nossa cultura indígena. É por isso que hoje é professor indígena. E dentro da cidade tem visita, sim. Hoje ao dia lá tem casa de taipa, da vinaria, igual a de vocês. E também temos visita de pessoas que saem da cidade grande e vão visitar nossa aldeia para nos apresentar com nossa dança, nossos cantos. 80% da nossa comunidade vive do nosso artesanato, aonde nós sobrevivemos. E hoje nós não estamos mais caçando. Nós estamos preservando um pouco o que nós temos hoje. Porque você vê o mundo cada vez mais está destruindo. E nós indígenas, hoje nós estamos um povo de preservação. Se nós não preservar um pouco que nós temos hoje, não vai ter condições de nossos filhos, nossos netos alcançar o que nós alcançamos hoje. É por isso que nós hoje preservamos. A nossa luta é de preservação.
É isso mesmo.
Gente, olha, falar baixo, nós estamos fazendo entrevista, falar aí, nós vamos entrar todos os assuntos.
Eu vou começar as oportunidades.
Pois é, queridos ouvintes, vocês estiveram aqui com o Orissá, o membro do povo Cariri-Xocó, lá de Alagoas, né? E para nós foi um grande prazer. E aí deixo para que ele possa expressar aí e passar uma mensagem também para os ouvintes aí.
A mensagem que eu queria passar para todos os ouvintes cada um seguir a sua base, que é a sua, seu guia e a sua espiritualidade. Porque nós, indígenas, o Carixocó ou qualquer povo originário, nós temos nossa base, que é muito forte, que é a nossa espiritualidade. E é onde hoje nós somos muito fortes. E a gente não quer mudar o mundo, mas nós só quer plantar uma semente em cada coração de cada ouvinte, cada pessoa que estiver ouvindo nossa história. Ina Tequê, obrigado a todos.
Vai, Curipiá. Muito obrigado, parente.
Coca é minha casa, o pai é meu coração, a maraca é o instrumento da união. E ale vai, ale vai, ale vai, ale
Boa noite, estamos de volta novamente aqui com o programa Vozes Indígenas, Rádio Fiscal 95,3. Vocês tiveram a oportunidade de estar ouvindo a canção do povo Cariri Xocó e aqui vamos apresentar os membros que participaram dessa canção.
Cangui Kaiá, boa noite a todos. Somos aqui o povo Cariri Xocó. Eu me chamo Dizuka Yetsanio, Dizuka.
Ok, aqui outro membro, agora o segundo membro, a se apresentar.
Etsan Uirissá.
O próximo.
Yetsan Kawirani.
O quarto.
Yetsan Watsaninde.
E aqui o quinto.
Etsan Jurumbá.
Próximo.
Yetsan Naish.
E o último.
Yetsan Kawiran.
Ok, muito obrigado pela bela apresentação e aqui a gente pode também ter a oportunidade de ouvir as explicações, né? O significado dos três cantos que foram entoados aqui. Aqui temos um parente, um irmão, que vai explicar para a gente entender melhor.
Então, nosso primeiro canto, falando sobre sobre a nossa vida, quem somos nós, do povo Cariri Xocó, e falando também, representando como hoje a situação da nossa natureza, nós levamos nesse canto uma grande parte dos nossos adornos que sempre nós carregamos em todos os lugares, em todas as partes, junto conosco, o que a natureza nos representa. O canto do cocá da nossa casa, que para nós é muito importante, uma espiritualidade muito forte, que o nosso cocá, que como todos podem saberem, que nós usamos na nossa cabeça, que nos representa a nossa casa espiritual, que nos cobre de tudo. E o maracá, o pauí, que é chamado cachimbo, como todos conhecem, o cachimbo, cachimbo da paz, é o pauí no nosso idioma, quer dizer o coração de todos, o coração de onde nós fazemos todos os nossos pedidos, onde a fumaça do pauí leva a grande mensagem para o grande espírito. E o maracá, que é o instrumento, que é o instrumento que faz a união. E quando nós cantamos, o pajé chama todos para que todos possam estar unidos, tudo junto, cantando, amando e respeitando a natureza. Esse é o significado do primeiro canto. O segundo canto quer dizer o chamado do nosso representante, um grande líder, que nós, o povo, junto com o nosso pajé, destinou um cacique para nos representar. Cacique que sempre está de frente às lutas das burocracias espirituais, fora do nosso cotidiano, fora da nossa aldeia. E dentro também. Só que ele é uma pessoa responsável para que possa falar por todos nós em qualquer lugar. Porém, nosso pajé, nosso grande pai, nosso grande líder não pode sair dentro do seu local. Então, quer dizer, o chamado do cacique. Vamos, cacique. Saia do mato que nós precisamos trabalhar. Esse é o significado do segundo canto. E o terceiro canto quer dizer Urubu Siririté. É urubu de Serra Negra, que conta uma história muito forte. Talvez eu não possa aqui contar muito, porque representa uma grande parte da tristeza que o nosso povo carrega, de um sofrimento que o urubu tem que limpar suas penas em uma grande serra, que é Serra Negra. Então, quer dizer, muita luta, sofrimento, nos representa o sofrimento da nossa natureza. Então, esse é o significado desses cantos sagrados. E agora, nós vamos fazer um outro canto para nós. Nesse momento, o que está acontecendo com o nosso mundo, com a nossa grande mãe, com a nossa verdadeira raiz, o que nos fortalece, o que nos dá vida, as florestas, as águas. E para que todos saibam que nós, nativos, existimos porque ela ainda insiste a existir. Porque a partir do momento que o homem, com toda a sua ganância e egoísmo, conseguir destruir a nossa mãe natureza, nós também nativos indígenas, natos dessa terra, iremos padecer junto com ela. Então vamos fazer um canto agora, simbolizando essa dor que a nossa mãe chama. E ela chama por nós e ela pede socorro.
Cuiabá! Ei! Sabuca pita buye mame kakaratiti. Sabuca pita buye mame kakaratiti. Eu vi a madi, eu vi a madi.
Programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 FM. Eu sou João Ribeiro, eu estou aqui nos estúdios da Rádio Fiscal. Ariabuquesa está no sítio centenário, que fica no bairro de Novo Horizonte, aqui na cidade de São Carlos. Ali sítio sob a coordenação de Dona Dina. É um sítio muito bonito, trabalha com alimentos sem uso de veneno. Tudo com amor, as coisas que Andeiro fez. Estão lá, grupo Os Parentes Cariri Chocó, numa grande festa. E nossa parente Luísa vai falar com nós um pouquinho, diretamente do sítio centenário.
Meu nome é Luísa, né? E eu conheci a aldeia Bananais, Recanto dos Pajé, né? E aí, sabendo da feira que teria aqui, e sabendo da dificuldade que eles estão passando, que eles passam lá, eu conversei com o pessoal aqui para estar trazendo eles, né? Nós estamos na luta aí, né? Como eu disse, que a gente pode dizer que é da resistência, né? Porque nós só estamos 519 anos nessa luta. E quando... Como que você chama?
Isocar.
É, o menino ali falou, eu pude sentir a dor da tua alma. Você de repente, rapaz, você vai ser separado para ser um líder. Por isso que você sente essa dor desse jeito. É muito profundo. O clamor que você sente da Mãe Terra dentro de você. É o mesmo que eu sinto. porque às vezes a gente fica olhando só destruição, só desmatamento. E uma vez eu tive a experiência de um pessoal estava jogando entulho numa área onde passa o aquífero Guarani. E eu fui falar com as pessoas ali, você está jogando entulho aí por quê? E aquilo me incomodou profundamente na minha alma, no meu espírito, no meu interior. Aí eu paguei um trator e uma caçamba para tirar aquele entulho e levar num lugar adequado. E quando o trator começou a tirar os entulhos, eu senti a Mãe Terra respirar. E isso eu sinto até hoje, escuto. Quando as pessoas, elas não sabem o quão profundo é a agressão que eles causam na Terra, o impacto. A mesma coisa, eu fazer um buraco no teu corpo e enfiar um corpo estranho dentro de você. E aquele dia eu comecei a chorar a hora que eu vi o trator, a caçamba saindo. Mas ninguém entendeu por que eu estava chorando. Porque eu escutei o respiro da terra. Quando aqueles entulhos, aquelas coisas saíram. Então, quando vocês cantam, não sei se só eu sinto isso, mas eu sinto uma tristeza e uma dor muito grande. Né? Fico me contendo. Isso. Como seria bom que todo ser humano tivesse essa sensibilidade para escutar o que nós escutamos, né? Para sentir o que a gente sente. E daí, quando eu fui para a aldeia ali, tive contato com as pessoas, e eu comecei a ver a minha origem, porque a gente só tem nome diferente, mas o sangue é o mesmo, a luta é a mesma, o sofrimento é o mesmo, né? E eu comecei a me conectar de novo, a me aprofundar. A Mãe Terra começou a abrir o seu ventre, me aquecer, me envolver, me trazer de volta. Porque eu saí muito nova da aldeia, eu andei até 8 anos pelada. E eu participei, eu lembro dos rituais, dos meus tios, dos meus avós, dos meus tataravós, né? E são coisas que marcou a minha alma. Que só você que lembra disso, só você sente isso. Né? Por que eu falo que eu senti a sua dor? Porque eu vi, é a mesma dor que eu sinto. Né? Então, assim, para mim é um grande privilégio estar recebendo eles aqui. É uma honra, me sinto honrada, né, por ter vocês aqui. Gostaria de poder estar ajudando mais, gostaria de poder estar mais empenhada, mas às vezes os nossos compromissos nos desvia o nosso destino. Né. E também eles estão aqui apresentando, eles têm artesanato, eles vão estar na cidade vendendo artesanato, vão estar na UFSCar, né? A melhor forma de você apoiar e nos admirar e mostrar que você importa conosco é comprar os artesanatos deles e estar assistindo os cantos, os torés, nos apoiando, né? E nos respeitando acima de tudo. Porque você quer saber da verdade? Quando Colombo chegou aqui, ele não descobriu nada, porque nós já estávamos aqui. Nós somos nativos. Nós somos dono da terra. Aqui em São Carlos, tinha os quaianães, que eles eram sementeiros. E os cafezais, os senhores dos engenhos dos cafezais, foi que acabou com eles. Eles eram nômades. Eles andavam à face da terra e colhiam semente na época certa. E os quaianães, por muitos anos, eles preservaram a origem da nossa semente. Então, aqui em São Carlos, para quem não sabe, é terra indígena. Que os senhores dos cafezais foi que terminou com tudo. E assim, a exterminação não parou nos senhores dos cafezais. Continua ainda. Nos perseguindo, nos matando, nos destruindo, querendo minerar nossa terra, tirando a nossa madeira. Bom, caça nem se fala mais, não tem mais caça aqui. Né? Acabaram com tudo. Então, São Carlos, se sinta honrado por estar aqui o Xariri Cocó cantando e dançando para vocês. Oi? Cariri Xocó, se sinta honrado, São Carlos, por vocês terem um presente de Deus e da Mãe Terra aqui com vocês. Né? Pense um pouquinho, depois das músicas que vocês ouviram, dos depoimentos, das conversas, aqui na roda de conversa que nós estamos fazendo. Né? Queremos deixar isso aqui de lembrança para vocês. Né? E a nossa luta continua e nós continuamos na resistência. Por onde nós andar e por onde nós passar, nós vamos ser índio. Ninguém tira isso de nós. Ninguém rouba isso de nós. Isso é uma honra. Podemos andar de cabeça erguida e dizer que somos indígenas. Se sentimos honrado e privilegiado por carregar esse sangue, essa cultura e todo esse peso e toda essa perseguição, mas nós vamos cuidar da nossa mãe, que é a Mãe Terra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós que nos sentimos muito honrados de ter essa participação aí muito especial aqui no programa. Acabou de falar com vocês a nossa irmã, professora Luísa, aqui que é daqui mesmo de São Carlos e está conosco sempre. E foi justamente através dela que pudemos ter a oportunidade de estar aqui gravando com esses grandes guerreiros, né? Tem guerreiras também. E vocês ouviram a mensagem aí da terra, falando com o nosso coração. E vamos de música, vamos de literatura, vamos de mensagens, né? Vozes indígenas. Rádio Fiscar.
Iu Pela Rupi, Tawari Piranga, Mukui Sukiri Umupinima, Juazeiro Mira Umupinima, Juazeiro Suikiri Angamira, Arapuku Umupinima, Arapuku Yupirungawa Rupi, Miracuera Kushima, Pitunaara Wata, Miracuera Rikue Anga, Sundekiti, Tikangarapé, Iuikui Upé, Pusanga Miri, Tikangarapé, Rapekiti. Esse é pedacinho do livro Vida Seca, na língua Livro Vida Seca do Graciliano Ramos, na língua Iengatu, uma proposta de tradução. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Fiscar e o programa está sendo feito lá no Sítio Centenário. Um programa muito bonito, os queridos ouvintes podem ouvir os sons dos passarinhos, a natureza nos abraçando. Então vamos voltar no Sítio Centenário. Quem mais está por aí, parente Ariabuqueso?
Estamos aqui também com uma grande parceira que está participando do movimento que está aqui acontecendo em São Carlos, né? E acolhendo também aí esse pessoal que chega do Nordeste. E ela pode falar das atividades, da promoção e da importância desse encontro entre culturas, entre saberes, né? E o que a gente pode tirar disso, né? O que ela está aprendendo e também ensinando. Vamos lá.
Bom, meu coração vai sair pela boca agora. Foi muito emocionante estar aqui, de sim poder sentir essa energia, poder sentir meu coração pulsar e sentir a minha alma se mexer com esses cantos e com a verdade que eu escuto desse povo, do povo nativo. enquanto ativista pela causa da agricultura orgânica, né, da agroecologia, eu acho muito importante essa reconexão com o que é originário, né? A agricultura orgânica é a nossa raiz, né? É a nossa agricultura subversiva, é a agricultura que vai alimentar o nosso povo, que vai nos proporcionar soberania alimentar. E a gente só tem essa possibilidade de estar se acessando a toda essa riqueza e a toda essa prosperidade se a gente souber respeitar, honrar e trocar com os povos originários, né? Com os povos nativos. Já ouvi uma vez e estou cada vez mais a fundo nesse processo de busca e de compreensão de que a nossa sociedade ela só tem solução, se existir algum tipo de solução para tudo isso, é se a gente se reconectar de volta ao que a gente foi e ao que está em nós, que são os povos originários. Então, eu sou muito agradecida, honrada, peço desculpa por alguma coisa. Estamos fazendo o nosso melhor e o possível para recebê-los e dizer que eles e todos os nossos irmãos estão sempre de portas abertas para vir aqui tocar a nossa alma. Que só a partir desse toque profundo que vem, que eu sinto que é possível algum tipo de transformação para todo, para nossa humanidade e para esse cuidado com a nossa natureza. E obrigada pela oportunidade de estar cobrindo esse processo, que é muito importante a gente fazer memória, né? Fazer memória e guardar a nossa história para que ela seja recontada sempre. Gratidão. Eu sou a Luana, eu faço parte da Semana da Agricultura Orgânica e da Feira Orgânica São Carlos. Obrigada.
Opa. Nós que agradecemos, então, de poder estar ouvindo esse belo depoimento aí, mais um outro pensamento aí de pessoas que está acolhendo, né, nossos irmãos e irmãs que vêm lá do Nordeste. E é isso, o programa foi muito bonito nesta noite e aqui vai acontecer toré, vai acontecer outras atividades muito bonitas, né? E nós só temos aí, né, agradecer.
Aqui no Sítio Centenário eles vão cantar, vão dançar, você pode vir aqui estar acompanhando a venda dos artesanatos, trazer. Vim aqui visitá-los e contribuí-los e ajudar com eles. Sim, vai ter. Eles vão fazer um movimento espiritual aqui, tudo. Se quiser participar, pode vir. O pessoal está pedindo aqui alimentos não perecíveis e também uma contribuição somada financeiramente para ajudar eles.
Temos aqui conosco também outra participante que conheceu os Cariri Chocó e ela pode estar comentando um pouco do sentimento que foi gerado nela ao conhecer esses irmãos. Né? Ela vai se apresentar, se não me engano é de Araraquara, né? Vem aqui da cidade vizinha, e vamos nessa.
Bom, quando eu conheci os Cariri Chocó, eu estava numa vivência indígena que chama Aldeia Multiétnica em Goiás. E eu sou descendente de índios, meu avô era nativo, e o que eu mais, me impressionou é que eles, assim como eu, eles são resistência. Eles sempre resistem, eles não se vendem. Nenhum índio ali, nenhuma tribo que eu conheci, todos eram resistência. Então eu acho que isso vai ser fundamental para o futuro do país de agora em diante.
Muito obrigado, é isso mesmo. Você ouviu nossa querida Débora aqui falando um pouquinho do quando foi o encontro dela com os Cariri Chocó na aldeia multiétnica. De todas essas participações, temos também uma grande parceira aí dos Cariri Chocó, aquela que está acolhendo em seu espaço esses membros desses povos, né? Cariri Chocó, tem membro do povo Funiô e membro do povo Pataxó. Agora com vocês, a Dina, que pode falar um pouquinho dessa experiência que ela está podendo ter com esses guerreiros e guerreiras.
Eu sou a Dina, né, agricultora aqui em São Carlos, da CSA também. É, para mim é um prazer imenso estar recebendo. Eu acho que... eu acredito que é sangue do mesmo sangue, porque é a nossa origem, né? É um povo que é a nossa origem, se não fosse eles a gente não existia. É uma emoção muito grande, né, de conhecer e saber da cultura, entender como que é numa aldeia, como que... Assim, eu... É emoção muito forte, porque a gente começa a entender e ver como eles são unidos, como eles têm uma alegria de viver, né? E uma das pessoas ainda fala, a gente é pobre, mas a gente é feliz. É, para mim, essa palavra pobreza, eu não acredito que é uma pobreza, e sim uma riqueza, riqueza de sabedoria, riqueza, né, na medicina, é uma riqueza de saber viver e viver com qualidade. Então, para mim, está sendo uma baita escola. Eu, né, que tenho um conhecimento da agricultura e que oriento vários jovens da universidade, e que hoje eu estou com esses grandes professores, mestres da sabedoria aqui no meu espaço, compartilhando desde a alimentação, né, vendo a paciência de confeccionar os artesanatos, e como eles têm uma disciplina de elaborar, enquanto nós que vivemos na cidade é estressado, correndo pelo trabalho, e eles não, numa super calma, fazendo tudo acontecer, mostrando que essa correria que a gente vive na selva de pedra não é o mundo deles. O mundo deles é outro, um mundo de encantador, de sabedoria, de tranquilidade, de saber viver e viver bem. E acredito que nós temos que apoiar, né? Nós temos que estar mais próximo. Por quê? Para a gente poder entender, né, principalmente das sabedorias, como que é a cultura, como que é toda essa disciplina deles, porque isso sim é vida, estão mostrando para mim hoje aqui no sítio.
É isso aí, você esteve com a Dina aqui, ó, a nossa parceira aí, e teve a oportunidade de ouvir a voz dela, né? É um espaço muito bonito aqui, desde já agradeço pela acolhida, né? Pela oportunidade do programa Vozes Indígenas estar aqui dentro do seu espaço aí, ouvindo a sua voz, ouvindo a voz dos guerreiros aí. Muito obrigado, Dina.
De nada, e olha só que orgulho, quem diria que um dia eu ia estar aí na Voz dos Indígenas, né? Numa rádio em que é sangue do meu sangue, o nosso povo, né? O verdadeiro povo, né, do Brasil. Mas que honra, que orgulho, muito obrigada.
Programa Voz Indígena, Rádio Fiscar, sou João Ribeiro, estou aqui nos estúdios. Você, querido ouvinte, estava acompanhando o programa... está sendo realizado ali no Sítio Centenário, no bairro do Novo Horizonte, aqui em São Carlos. Você escutou um belíssimo programa com os parentes Cariri Chocó. O programa, infelizmente, está chegando ao fim. Nós vamos retornar ao Sítio Centenário, ali parente Ariabo Queso, parente Luísa. Fiquem com mais um toré e até a moara, se tupando ao putérame.
O pão e é meu coração, o coca é minha casa. O pão e é meu coração, a maraca é o instrumento da união. E ale vai, ale vai, ale vai, ale vai.
Você escutou Voz Indígena, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.